no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 11 de julho de 2022. Faltam 58 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia, de olho no preço do combustível.
Procons do país fiscalizam se postos estão cumprindo o decreto que obriga a divulgação dos valores cobrados antes e depois da redução do ICMS. Luciana Colares de Holanda.
Os consumidores vão poder denunciar se os postos não cumprirem o decreto que obriga a divulgação dos valores antes e depois do dia 22 de junho.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Na entrevista ao vivo do dia, vamos falar com a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, sobre as ações e prioridades à frente do banco.
Ministério da Saúde distribui mais de 12 milhões de doses de vacinas contra a raiva.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Daniela Marques tomou posse na última semana como presidente da Caixa Econômica Federal, o terceiro maior banco do país.
Na agenda de ações está a promoção do empreendedorismo feminino. E Daniela Marques está com a gente aqui hoje nos estúdios da Voz do Brasil. Boa noite, presidente.
Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Prazer estar aqui de novo com vocês.
Presidente, a senhora assume um dos maiores bancos do país, responsável por diversos programas sociais. Qual a missão que tem à frente da instituição a partir de agora?
Olha, eu estou escrevendo um novo capítulo de 161 anos de história, né? Então, a Caixa é um banco de 88 mil colaboradores, 161 anos de história, 27 mil postos de atendimento em quase 100% dos municípios do Brasil. E eu chego agora com muita garra e muita vontade para escrever um novo capítulo dessa história e para, principalmente, a gente estar acolhendo a proteção e a promoção das mulheres na sociedade.
Presidente, quais são as suas diretrizes aí em frente aí da Caixa Econômica Federal?
A Caixa é o banco do social, é o banco do cidadão, é um banco que está presente na vida dos brasileiros no dia a dia, é o banco que opera os benefícios sociais do governo federal, é o banco que está presente na habitação, que está presente no FGTS, que opera as loterias quando vai fazer a fezinha no domingo. Então, o que a gente quer é reforçar esse enfoque no cidadão e também atuar muito próximo às prefeituras, aos municípios, nos projetos ligados a saneamento, a iluminação pública, creches, escolas. Então, além da gente ter uma abordagem de usar empreendedorismo como ferramenta de transformação social, e aí sim, a gente opera os programas de assistência, o Auxílio Brasil, agora está sendo aprovado no Congresso um novo auxílio emergencial de mais R$200. Além da gente prover essa assistência e ser o operador disso, a gente quer apoiar o cidadão brasileiro na sua independência financeira, na realização dos seus sonhos e também está presente na vida deles em parceria com as prefeituras para estar desenvolvendo projetos de utilidade pública.
Agora, presidente, já estão sendo feitas mudanças na equipe, né? Você pode falar um pouco sobre elas?
Eu promovi, tive orientação do alto comando da Caixa para promover o afastamento de algumas pessoas. Estou trazendo outros consultores estratégicos da minha confiança, cada um ligado, especializado em um tema. Então, uma pessoa ligada à gestão de pessoas. Está vindo uma pessoa que idealizou a Estratégia Nacional de Empreendedorismo, que eu conversei muito aqui com vocês já, e que a gente vinha fazendo uma caravana Brasil afora através do Ministério da Economia. Vem uma pessoa especializada na área de atacado, de produto, de crédito e de banco mesmo. Estão vindo como consultores estratégicos meus e eu tenho que respeitar o processo que existe de conduzir para você promover reestruturações e substituições de pessoas. Existe toda uma governança interna do banco que eu estou conversando internamente e aí vou conduzindo isso com toda a transparência e dentro dos procedimentos que existem lá.
Certo. É possível usar a capilaridade da Caixa para desenvolver ações e programas para todo o Brasil?
Sim, acho que a Caixa é dentro da vocação social. Então, assim, tem algo que a gente quer trabalhar muito, que é nessa promoção de para as pessoas começarem a ter o próprio negócio e elas desenvolverem a sua primeira empresa. Então, assim, estão chegando agora a renovação dos fundos garantidores do governo federal para alavancar crédito, e a gente quer usar a capilaridade da Caixa e toda essa força de rede que ela tem, que aí é uma cultura de dos 90 mil, das 90 mil pessoas que estão na ponta e que foram tão ágeis, né, em fazer que nenhum brasileiro ficasse para trás durante a pandemia. Então, durante a pandemia, 68 milhões de brasileiros foram assistidos pelo auxílio emergencial. Nisso, sim, pessoas que nunca tinham tido conta em banco, quase 20 milhões foram bancarizadas, e a gente agora, além dessas pessoas estarem bancarizadas, a gente quer apoiar na educação financeira, na abertura da primeira empresa, em entender mais os programas de crédito para pagar uma taxa menor, para ter acesso a crédito diferenciado. Então, assim, essa capilaridade permite que a gente esteja conversando, né, na ponta com quem mais precisa, para a gente apoiar não só com os programas existentes, mas principalmente com crédito mais acessível e educação financeira.
Agora, presidente, no Ministério da Economia, você atuava em projetos de estímulo ao empreendedorismo feminino, inclusive esteve aqui na Voz do Brasil conosco falando sobre eles. Essa atuação na Caixa vai continuar e de que forma?
Eu acho que, sim, existe hoje um problema que ele está exposto no Brasil, que é a questão da violência contra a mulher, de abuso, e a gente quer pegar a nossa vocação social. A Caixa é o banco de todos os brasileiros, continuará sendo, né? Então, está presente aonde nenhum outro banco está, esteve presente principalmente durante a pandemia, que foi quando o brasileiro mais precisou, mas além de ser o banco de todos os brasileiros, a gente quer abraçar essa causa no intuito de proteger e promover mulheres na sociedade. E aí estamos falando de enfrentamento à violência doméstica, principalmente, combate e prevenção ao assédio, combate ao abuso infantil, que infelizmente ainda existe. Então é a gente usar toda essa força de rede, essa capilaridade. Eu dizia aqui para vocês também que é um mistério, né? E assim, por que será que as mulheres são donas de 80% da decisão de consumo e só 20% do crédito? Então, tem coisas que são que a gente consegue enxergar, outras não. E a ideia é que agora a Caixa, além de ser o banco de todos os brasileiros, ela seja a mãe dessa causa e desses temas femininos ligados à proteção e promoção da mulher. E vou dizer para vocês em primeira mão que a gente vai ter um espaço dedicado em todas as agências e os postos de atendimento, um espaço dedicado ao acolhimento das mulheres, para que ela não tenha vergonha de se informar. Vai ser uma grande campanha de conscientização em relação a canais de denúncia, a enfrentamento à violência, mas também para ela não ter vergonha de ir lá no banco e se informar como é que ela abre a empresa, se ela tem uma manicure ou faz o bolo, e como é que a gente transforma isso e ajuda com que ela cresça o negócio dela, que ela realize os sonhos da família. E aí vai ter um cantinho e todo um acolhimento especial para as mulheres na rede de postos e agências, para que a gente proteja e promova as mulheres. Eu dizia na minha posse que quando você abraça o Brasil pelas mães, você abraça todo mundo, né? Então seremos, sim, o banco de todos os brasileiros, mas a gente vai ter um cuidado especial, principalmente nessa questão da conscientização e da divulgação dos canais de denúncia, de apoio e de acolhimento às mulheres na questão da violência doméstica.
Presidente, esse espaço aí para as mulheres já tem uma data para começar? E tem outras ações previstas por aí também?
Temos, eu espero, assim, a gente agora vai ter uma união de eventos que vão acontecer, que possivelmente esse auxílio emergencial que vai estar vindo. E aí estamos falando que hoje, dentro do programa Auxílio Brasil, 2/3 das beneficiárias são mulheres, ou seja, tem mais de 14 milhões de mulheres beneficiárias do programa Auxílio Brasil que estarão recebendo um auxílio emergencial. A gente vai ter agora a renovação dos fundos garantidores, que vão alavancar 90 bilhões de reais em crédito para micro e pequenas empresas e micro e pequenos empreendedores individuais, os MEIs, pela primeira vez. A Caixa vai ser um operador e a gente está com um plano pronto para no final do mês já estar difundindo isso. E aí, junto com essas duas ações que chegam para reforçar muito o fôlego, né, para que o brasileiro se desenvolva, a gente vai estar, eu espero estar junto já, pelo menos, inaugurando uma primeira parte desse espaço. Assim, a ideia é que no final de julho, início de agosto, já tenham pelo menos 100 agências da Caixa com esse espaço, de um Caixa feito por elas e para elas, porque a gente está fazendo, estamos falando hoje, de 35 mil colaboradoras mulheres, né? E essas, eu tenho certeza que elas vão estar na ponta fazendo isso por elas e para elas, né? E a gente, acho que no final de julho, a gente já está com esse espacinho começando a operar.
Agora, essas 35 mil mulheres que trabalham na Caixa, além de atender a um público feminino, também vão ter um canal de comunicação para elas dentro do banco, né? Esse presidente que você disse que vai criar um canal para as mulheres que trabalham no banco, e você é a presidente da Caixa. Como é que vai funcionar?
Já foi criado. Na última terça-feira, logo após a minha cerimônia de posse, a gente abriu um canal de diálogo direto, feito por mulheres. Então tem um grupo que é um canal de acolhimento. Eu quero me aprofundar nas questões profissionais e aonde estão as barreiras internas para que a gente capacite lideranças e que a gente vocacione o time de mulheres que trabalham na Caixa, que são essas 35 mil, e a gente torne um ambiente fluido. E a ideia é ter um espaço para que eu me aprofunde e conheça direto. Então, sim, é um grupo permanente de mulheres para acolher e apoiar mulheres. Já está funcionando, pode ser digital, pode ser por telefone, pode ser presencial, e eu estou pessoalmente monitorando para que elas saibam que a gente vai estar ali para apoiar, e eu quero ter um conhecimento profundo de causa para que eu possa ajudar a construir dentro da cultura da empresa, se eventualmente existem barreiras, que elas sejam removidas, principalmente em relação à progressão de carreira, para que mais mulheres cheguem em cargos de liderança, que é um lugar hoje que eu tenho o privilégio de estar, mas que entendo um pouco as dores que as mulheres atravessam para chegar lá, mas acho que isso tem a ver com vocação. Então, a gente tem que apoiar na vocação, porque todo mundo, e vocação não tem a ver com gênero, e sim com aquilo que você gosta de fazer, e quando você faz o que você gosta, você faz bem feito. Então, eu quero estar ali próxima para ajudar que as pessoas encontrem a sua vocação, e a gente está apoiando o desenvolvimento de carreira dos funcionários da Caixa.
Presidente, isso inclui aí ações de proteção e equidade para essas trabalhadoras?
Sim. Então, na verdade, é remover essas barreiras. A gente já não deveria mais estar falando disso, né? De novo, eu acredito que em vocação, em vontade, tem gente que tem vocação para estar na área de saúde, tem gente que tem vocação para estar na área de comunicação, tem gente que tem vocação para estar na área de finanças. Então, a ideia é que a gente construa, a partir da base, um apoio necessário para que as pessoas tenham a liberdade de exercer aquilo que elas gostam de fazer. E aí a gente vai estar apoiando o cidadão e os funcionários no exercício da sua liberdade individual e econômica, né?
Agora, presidente, para a gente encerrar, além do Auxílio Brasil, a Caixa é responsável pelo pagamento de diversos benefícios sociais. Abono, saque extraordinário do FGTS, tudo continua igual?
Tudo continua igual, essa é a força, né? Então, estamos falando de toda essa rede e essa força de rede que a Caixa tem enquanto operadora. A gente vai continuar assim. E aí, de novo, a gente quer ter um enfoque especial no cidadão, para que a gente não só seja o operador e o pagamento desses benefícios, mas que a gente apoie ele com informação e com educação financeira, para que eles progridam, né? Tenham mais, realizem seus sonhos, se informem. Então, a gente vai trabalhar muito, por exemplo, nos beneficiários do auxílio. Muitas pessoas não sabem que elas podem continuar recebendo o Auxílio Brasil e ter carteira assinada por até 2 anos. Muitas pessoas não sabem que elas podem abrir sua primeira empresa, microempresa individual, e faturar até R$70 mil por ano sem deixar de receber o auxílio. E às vezes elas não procuram ou não se formalizam porque têm medo de perder o Auxílio Brasil. E a gente quer trabalhar muito próximo para que as pessoas tenham cada vez mais informação para que elas realizem seus sonhos e voem com as suas próprias asas para si e para sua família.
Presidente, agora, que mensagem a gente pode deixar para os milhões de brasileiros que contam com a Caixa?
Que a Caixa vai continuar sendo o banco de todos os brasileiros, Vamos agora estar aí, já estamos trabalhando num mutirão interno para assim que esse auxílio emergencial que está sendo discutido no Congresso Nacional chegue o mais rápido possível para o brasileiro que quem mais precisa, e dizer que a gente vai estar ali agora também atuando para proteger e promover as mulheres, e um olhar especial para as mulheres em toda a nossa rede de postos e agências da Caixa, para que elas vão lá e façam e realizem os seus sonhos, porque cada um tem o direito de conquistar o espaço que quiser, e cabe a nós apoiar para que isso aconteça, seja com 5G, com PIX, com informação, com programa, com auxílio, com crédito e tudo mais que a gente puder levar para estar apoiando nesse crescimento. Então, a Caixa agora está abraçando o Brasil pelas mães também.
Ah, muito obrigada. Então, conversamos com Daniela Marques, presidente da Caixa Econômica Federal. Muito obrigada pela participação aqui na Voz do Brasil mais uma vez.
Convidem sempre. Boa noite a todos.
Defesa, educação, agronegócio.
Brasil e Hungria têm cooperação em diferentes setores, além de uma corrente comercial de mais de 500 milhões de dólares.
Para fortalecer os laços entre os dois países e debater projetos futuros, o presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje em Brasília a presidente da Hungria.
Essa é a primeira viagem de Katalin Novák a um país fora da Europa desde que assumiu a presidência da Hungria, em maio deste ano. No encontro com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, ela destacou a importância da parceria comercial e dos acordos estabelecidos com o Brasil. Ouça um trecho do discurso traduzido.
A Hungria é um país muito pequeno. Cabem 100 Hungrias no Brasil. O Brasil é um parceiro importante porque é membro do grupo de grandes economias do mundo. E nós já estamos em parceria nas questões do agronegócio também, desde 2019. E eu espero que brevemente haverá outros tipos de aliança.
Os chefes de Estado conversaram ainda sobre a compra pelo governo húngaro de duas aeronaves KC-390 da Embraer, que devem ser entregues à Força Aérea do país até 2024. O presidente Jair Bolsonaro agradeceu o apoio da Hungria para o acordo Mercosul-União Europeia e para a entrada do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Bolsonaro comentou ainda a cooperação educacional entre os países e ressaltou o esforço conjunto pelo fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia.
Tratamos de várias questões de interesses comerciais, acordos para o futuro. Falamos do nosso comércio, que cresceu bastante, de 1.100 brasileiros que desde 2007 estudaram em seu país, e também trocamos algumas observações sobre o conflito que acontece ali na próxima à Hungria, a questão Rússia-Ucrânia, e nós queremos cada vez mais fazer o possível pela paz.
De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, em 2021, o intercâmbio comercial Brasil-Hungria alcançou 518 milhões de dólares. Entre os itens que exportamos para lá estão o couro e máquinas para trabalhar metais. Já os itens importados pelo Brasil são, em sua maioria, acessórios de veículos e automóveis. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E o presidente Jair Bolsonaro falou hoje sobre a expectativa de que seja votada amanhã na Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição que vai elevar diversos benefícios sociais.
Entre outras coisas, o texto da PEC prevê o aumento do Auxílio Brasil dos atuais R$ 400 para R$ 600.
E conceder também um auxílio combustível para caminhoneiros e taxistas.
Bolsonaro defendeu a aprovação da proposta, lembrando que a guerra na Ucrânia e os prejuízos causados pela pandemia de Covid-19 causaram inflação, o que afeta as pessoas mais pobres.
De acordo com o presidente, isso justifica a urgência da PEC e a situação de emergência prevista no texto da emenda constitucional.
Eu posso apertar o botão da emergência. Esse botão da emergência está apertado na própria PEC. Vivemos um momento atípico no mundo todo.
Bolsonaro comentou também um episódio de violência política ocorrido em Foz do Iguaçu, no Paraná, neste fim de semana, em que uma pessoa foi assassinada por outra por divergências políticas.
O presidente disse que a situação no país está polarizada, mas enfatizou que não apoia atos violentos.
Olha, nós somos contra qualquer ato de violência. Tá? Eu já sofri um disso na pele. Né? Mas espero que não aconteça, obviamente. Olha, eu não apoio, não estou do lado de ninguém que, pela violência, faz política.
Os consumidores vão poder denunciar pela internet os postos de combustíveis que não cumprirem o decreto que obriga a divulgação dos valores cobrados por litro no dia 22 de junho.
Hoje, a Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, promoveu a operação junto com PROCONs para fiscalizar o cumprimento do decreto pelos postos.
Os postos de gasolina de todo o país devem ter de forma clara e legível o preço dos combustíveis antes e depois do dia 22 de junho, quando houve a diminuição dos tributos. O objetivo é verificar se a redução do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que incide sobre o valor dos combustíveis, está sendo repassada aos consumidores. E nesta segunda-feira, PROCONs de todo o país, coordenados pela Secretaria Nacional do Consumidor, fiscalizaram se os postos estão cumprindo o decreto federal. Marcelo Nascimento, diretor-geral do PROCON do Distrito Federal, explicou que nesse primeiro momento, os estabelecimentos estão sendo orientados sobre o cumprimento da norma.
Tem que ter uma placa informativa, essa placa tem que ser legível, preenchida de forma correta e de forma que o consumidor tenha acesso a ela, que ele possa verificar a presença dessa placa no posto.
O decreto complementa o Código de Defesa do Consumidor e, caso o estabelecimento não cumpra a determinação, pode ter de pagar multa de até 13 milhões de reais. O vice-presidente da Federação Nacional dos Postos, Paulo Tavares, falou sobre a aplicação da norma.
A ideia é que essa placa esteja para todos os clientes e essa é a recomendação que nós estamos pedindo a todos os postos em todo nível nacional.
Para o cliente, a informação nunca é demais, como diz o supervisor de vendas, Charles de Souza Freire.
Tudo aquilo que puder nos informar, né, a gente saber o que está acontecendo é válido.
Já para Dorian Gomes, que dirige um carro de aplicativo, é bom saber a variação do preço dos combustíveis.
Importante a gente saber o quanto que diminuiu, né? Super válido.
Os consumidores vão poder denunciar se os postos de combustíveis não cumprirem o decreto que obriga a divulgação dos valores no dia 22 de junho. O formulário está na internet, na página do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no endereço denuncia-combustível.mj.gov.br. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E amanhã a ANP, Agência Nacional do Petróleo, junto com a Secretaria Nacional do Consumidor, vai fiscalizar as distribuidoras de combustíveis.
Combate à raiva.
De janeiro a julho deste ano, a Secretaria de Saúde dos Estados e do Distrito Federal receberam cerca de 12 milhões e meio de doses de vacinas antirrábicas.
A ideia é reforçar a vacinação de animais domésticos que podem transmitir a doença.
A expectativa é que cerca de 23 milhões de cães e gatos sejam imunizados até o final do ano.
A transmissão da raiva acontece quando o vírus na saliva do animal infectado penetra a pele, quando eles mordem, arranham ou lambem.
Quando um humano é atacado por um animal não vacinado, pode se contaminar. Nesse caso, também precisa tomar a vacina, que pode ser encontrada em postos de saúde.
Uma tarde aprendendo tudo sobre a Marinha do Brasil.
Crianças e adolescentes com deficiência tiveram a oportunidade de passar um sábado de fuzileiro naval e marinheiro.
Durante uma manhã inteira, cerca de 250 crianças e jovens com deficiência participaram de oficinas de camuflagem, instrumentos musicais, puderam entrar em viaturas militares como tanque, helicóptero e embarcações. Eles também assistiram a demonstrações de cães e a apresentação da banda marcial. André Félix, de 17 anos, já participou do evento outras vezes.
Eu gosto de ver o cachorro, gosto do equipamento da moto, do navio, do futebol.
Já a menina Daniela Bezerra, de 9 anos, foi experimentar ser fuzileira e marinheira por um dia pela primeira vez.
Eu achei incrível.
O contra-almirante Roberto Lemos Lemos, comandante do Centro de Instrução Almirante Silvio de Camargo, destaca a importância dessa inclusão.
Desses quase 300 participantes aqui e os seus familiares, que dá por volta de mais de mil pessoas, né? É um evento de uma inclusão extremamente válida, pertinente.
Esta foi a quarta edição do evento, que já faz parte do calendário oficial do Corpo de Fuzileiros Navais. Do Rio de Janeiro, Priscila Terezo.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida regras da Constituição do Amazonas sobre implantação de usinas nucleares.
Presidente do STJ suspende decisão que impedia construção de ponte ferroviária pela Vale.
Justiça determina a prisão preventiva de investigado pela morte de guarda municipal em Foz do Iguaçu.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo invalida regras da Constituição do Amazonas sobre implantação de usinas nucleares.
A decisão unânime ocorreu em sessão virtual. Neto Costa.
O plenário do Supremo Tribunal Federal invalidou dispositivos da Constituição do Amazonas que dispõe sobre a implantação de usinas nucleares, assim como a entrada, o armazenamento e o processamento de material radioativo em âmbito estadual. No voto, o relator da ação, o ministro Ricardo Lewandowski, aplicou ao caso jurisprudência pacífica do STF e destacou que a União tem competência privativa para a edição de leis que disponham sobre atividades nucleares de qualquer natureza, transporte e utilização de materiais radioativos e localização de usinas nucleares.
Presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspende liminar que impedia a emissão da mineradora Vale na posse de um terreno em Barabá, no Pará.
A emissão é o ato de fazer com que alguém se torne proprietário. Fátima Uchoa.
O local está em processo de desapropriação para a construção de ponte ferroviária sobre o rio Tocantins. Em recurso dos proprietários, o Tribunal de Justiça do Pará suspendeu liminar concedida pelo juízo cível de Marabá e determinou perícia judicial no terreno. No STJ, a Vale alegou que a prévia avaliação não é condição para emissão na posse, pois o valor ofertado pode ser complementado depois, se necessário. Ao deferir o pedido da Vale, o ministro Humberto Martins afirmou que o judiciário não pode desconsiderar a presunção de legitimidade dos atos do executivo, pois acaba interferindo na execução de políticas públicas, como a expansão da estrada de ferro em Marabá. Essa decisão é válida até o julgamento definitivo da ação principal.
Horas de deslocamento são computadas na jornada em período posterior à reforma trabalhista em 2017.
A decisão é da terceira turma do TST. Anderson Conrado.
Um trabalhador rural pediu pagamento de horas de deslocamento porque gastava cerca de 4 horas por dia nos percursos de ida e volta até as fazendas da empresa. O pedido foi aceito em primeiro grau, mas somente até novembro de 2017, quando entrou em vigor a reforma trabalhista, que extinguiu o direito às horas in itinere. A decisão foi mantida pelo TRT em Campinas. O empregado recorreu ao TST. O relator do caso explicou que as alterações feitas pela reforma trabalhista não são aplicáveis aos contratos de trabalho vigentes quando a norma foi publicada. Por unanimidade, foi concedido o pagamento das horas de deslocamento durante o período contratual do empregado.
A Justiça aceitou o pedido do Ministério Público do Paraná e determinou a prisão preventiva do investigado pela morte de um guarda municipal em Foz do Iguaçu.
De acordo com a decisão, é necessária a manutenção da prisão, pois o investigado coloca em risco a ordem social.
A sentença ressalta que, segundo as provas, o investigado teria praticado atos extremos de violência, aparentemente por motivos de cunho político, invadindo a festa de aniversário da vítima e efetuando os disparos.
Ainda segundo a decisão judicial, o suspeito é policial penal federal, o que eleva ainda mais a gravidade do delito.
Justiça do Maranhão nega pedido de indenização feito por passageira impedida de beber vinho durante voo.
A mulher pedia indenização de R$50 mil por danos morais. Ricardo Moreira.
De acordo com o processo, durante o serviço de bordo de voo nacional, foram oferecidas bebidas alcoólicas, dentre elas uma garrafa de vinho. A passageira lembrou que tinha uma garrafa parecida na bagagem de mão e resolveu abrir. A comissária de bordo explicou que só era permitido degustar bebida vendida pela empresa, mas a passageira desobedeceu à orientação da funcionária e bebeu o vinho que trazia na bagagem. Depois do pouso, a mulher foi conduzida à delegacia da Polícia Federal do aeroporto. Na decisão, o tribunal concluiu que o episódio causou mero aborrecimento, não havendo necessidade de indenização.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senador Marcos Duval retira impositividade das emendas de relator da LDO. Senadores condenam o assassinato de dirigente do PT em Foz do Iguaçu. Senado homenageia luta de mulheres negras contra o racismo. Boa noite. Líderes partidários buscam um acordo para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, sem a impositividade das chamadas emendas de relator, que no relatório do senador Marcos Duval se tornaram obrigatórias. Mas hoje, Marcos Duval recuou e decidiu retirar esse ponto da proposta. Com a impositividade, o Executivo não pode contingenciar ou bloquear recursos reservados para essas emendas, que no ano que vem somarão R$19 bilhões. Deputados e senadores agora analisam as modificações ao texto. Além dessa inovação, a LDO de 2023 traz definições sobre a execução do orçamento do país, como explica a repórter Érica Christian.
O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 define os principais números do Orçamento Geral da União do ano que vem, entre eles, um salário mínimo de R$ 1.294. A proposta prevê um crescimento de 2,5%, inflação de 3,3% e uma taxa de juros de 10%. Ainda segundo o projeto, o país terá um déficit de quase R$ 66 bilhões e um teto de gastos de R$ 1.790 bilhões, um aumento de R$ 108 bilhões em relação a este ano. Um destaque da chamada LDO de 2023 é a obrigatoriedade do pagamento da emenda de relator, que terá à disposição R$ 19 bilhões no orçamento do ano que vem.
A CPI da Chapecoense aprovou o relatório final que recomenda o pagamento de indenizações às vítimas e familiares da tragédia com o voo que transportava membros do clube, ocorrida em 2016. O documento concluiu que há 5 empresas igualmente responsáveis pelas indenizações. Repórter Pedro Pince.
O relatório dos senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, aponta as empresas Lamia Corporation, Bisa Seguros, Tokio Marine Kilne e as corretoras Aon UK e Grupo Estratégica como igualmente responsáveis pelas indenizações das vítimas e familiares. Isalci disse que as vidas perdidas não têm preço, mas a CPI trouxe conforto aos familiares.
A gente deu aí mais uma esperança, né? E uma participação, uma contribuição do fundo humanitário, que inicialmente era 15, foi para 25, podendo chegar ainda a 30, mas deixando aí o direito, né, de todos os familiares das vítimas a poderem ainda buscar, né, uma outra solução jurídica.
O acordo que garantiu o aumento dos valores das indenizações foi selado com representantes da Tokio Marine e da Embaixada Brasileira em Londres e teve a participação do presidente da CPI, Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, que explicou as condições para o acordo.
Contudo, para que isso ocorra, é necessário o aceite prévio de 100% das famílias, sem que 100% aceitarem o aumento no valor, entende-se que não há possibilidade de acordo.
O documento final também propõe melhorar normas e protocolos operacionais do transporte aéreo de passageiros, além de aperfeiçoar a legislação.
O assassinato do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu repercutiu entre os senadores. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que todos, especialmente os líderes políticos, devem combater esse tipo de ódio que vai contra os princípios básicos da vida em família, em sociedade e em uma democracia. Marcelo Aloísio de Arruda, de 50 anos, foi morto a tiros na própria festa de aniversário pelo policial penal federal Jorge Guaranho, que invadiu o evento. Repórter Érica Christian.
Deputados e senadores fizeram um minuto de silêncio em homenagem ao militante do PT, Marcelo de Arruda, assassinado pelo policial penal federal Jorge Guaranho, apoiador do presidente Bolsonaro. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou de barbárie a morte do guarda municipal por motivação política e pediu que a polícia investigue todas as denúncias de ataques e ameaças, que os eleitores respeitem as opiniões divergentes e que os presidenciáveis adotem o discurso de paz.
Esses que estão disputando as eleições têm esta responsabilidade de pregar a paz, a tolerância, de respeitar o diferente, porque nós não teremos outro caminho. Esse caminho da violência e da intolerância é o caminho da barbárie.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, apresentou um projeto para determinar uma pena de até 30 anos de prisão para homicídios cometidos por motivo de ideologia, intolerância ou inconformismo político, para interferir nas eleições ou para impedir o livre exercício de mandato eletivo.
Hoje no Brasil, a violência política patrocinada pelo presidente da República e seus principais seguidores, se não for parada agora, terá durante a eleição um aumento muito significativo.
O senador Alexandre da Silveira, do PSD de Minas Gerais, também apresentou um projeto para aumentar a pena para homicídio praticado por questões de intolerância política ou partidária.
A Comissão de Assuntos Econômicos vai ouvir os ministros da Economia e de Minas e Energia para esclarecer os aumentos nos preços dos combustíveis. E a de Defesa do Consumidor analisará a proibição do corte no fornecimento de água de consumidores inadimplentes. Detalhes da agenda desta semana com o repórter Roberto Fragoso.
A Comissão de Assuntos Econômicos vai ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o de Minas e Energia, Adolfo Saxida, sobre o aumento nos preços dos combustíveis. O senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, lembrou que o alívio no bolso dos motoristas só foi possível após o Congresso Nacional aprovar a redução do ICMS, o que, na prática, tira dos estados dinheiro de outras áreas essenciais como saúde e educação. Ele quer saber o que o governo federal está disposto a fazer para assegurar a redução da gasolina e do diesel.
Ficarei ao lado dele, com certeza, e até o aplaudirei, se ele conseguir trazer um horizonte para minimizar os impactos sociais tão graves que vive a sociedade brasileira hoje, não só por causa do aumento dos combustíveis, também por ele.
Também na terça-feira, a Comissão de Defesa do Consumidor analisa a proibição das concessionárias de água e esgoto de cortarem o fornecimento de consumidores inadimplentes. No caso de falta de pagamento, as empresas deverão manter abastecimento parcial, com o mínimo necessário para a sobrevivência. Já a Comissão de Assuntos Sociais debate a situação do INSS diante de relatos de atrasos e filas na concessão dos benefícios e de dificuldade no atendimento presencial.
O Senado realizou hoje uma homenagem ao Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Os participantes lamentaram as estatísticas que vitimizam duplamente a mulher negra em uma sociedade ainda machista e racista. A reportagem é de Marcela Cunha.
Teresa de Benguela é símbolo de resistência e liderança na luta contra a escravidão. Ela assumiu o quilombo liderado pelo marido, José Piolho, quando ele foi assassinado em Mato Grosso no século XVIII. A homenagem foi solicitada pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal.
Vamos criar um canal permanente de troca de informações, saberes e percepções. Produziremos as peças legislativas que ajudarão as mulheres negras.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, foi o relator do projeto que estabeleceu o dia 25 de julho como Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, por lei, em 2014.
Nos lembra que a história da mulher negra no Brasil não é uma história de submissão. Ah, não é. São de corajosas, lutadoras e guerreiras.
Mulheres negras são as principais vítimas de feminicídio, de violência doméstica, violência obstétrica e de mortalidade materna no país. Segundo o IBGE, elas estão na base da pirâmide da desigualdade de renda no país e recebem menos da metade do salário de homens brancos, independentemente da escolaridade.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário deve votar proposta sobre estado de emergência esta semana.
Proposta torna línguas indígenas cooficiais em municípios com povos originários.
Embrapa poderá receber recursos obtidos com transferência de tecnologias.
Boa noite. A Câmara aprovou proposta que permite à Embrapa receber recursos obtidos com transferência de tecnologia e licenciamentos. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto do Senado que permite à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, receber os recursos obtidos com a transferência de tecnologias e com o licenciamento de produtos e serviços que tenha criado. O texto determina também que o dinheiro obtido seja aplicado em pesquisas. Atualmente, não existem mecanismos jurídicos que permitam à estatal ficar com as receitas oriundas da transferência de tecnologias e dos licenciamentos comerciais. O relator, deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, destacou que o objetivo é garantir mais competitividade à empresa.
Nós vamos dar à Embrapa condição de, através do seu próprio trabalho, ter mais condição financeira de aumentar a sua pesquisa, o seu projeto, tornando-se mais competitiva, ajudando o Brasil a ser um líder no mercado do agronegócio, como é a função primordial da Embrapa.
A proposta, por ter sido analisada em caráter conclusivo, poderá seguir para a sanção presidencial, a menos que haja recurso para a votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Outra proposta aprovada pela CCJ na última semana torna línguas indígenas cooficiais nos municípios com povos originários. A repórter Paula Bittar fala mais sobre esse projeto.
A proposta estabelece que a cooficialização das línguas não deve representar obstáculo à integração dos indígenas no município onde vivem, nem qualquer limitação dos direitos das pessoas ao pleno uso público da própria língua na totalidade do seu espaço territorial. Segundo a relatora da proposta na CCJ, deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, o processo de colonização que foi instalado no Brasil e cujas consequências se estendem ao longo dos anos teve como uma de suas principais características a supressão das línguas minoritárias no Brasil através de pressões homogeneizadoras, principalmente as de domínio dos povos indígenas. A parlamentar afirma que essas populações insistem na necessidade de reconhecimento de suas línguas e em sua manutenção enquanto elemento indispensável de suas culturas e identidades.
Nossos idiomas são ancestrais. Em qualquer lugar do mundo, não só transmite ideias, mas transmite sentimentos profundos, transmite emoções profundas. Por isso, recuperar a nossa língua indígena, recuperar nossa saúde, recuperar nossa vitalidade, recuperar nossa língua comunitária, é sair do idioma individual, do paradigma individual e até mesmo colonialista.
Para garantir acordo que permitisse a votação da proposta, a relatora excluiu do texto a previsão de que o reconhecimento das línguas cooficiais garantiria a prestação de serviços e a disponibilização de documentos públicos pelas instituições públicas em português e nas línguas cooficiais. Conforme destaca o Wapichana, dados do censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontam a existência de cerca de 274 línguas indígenas faladas por indivíduos pertencentes a 305 etnias diferentes.
A cooficialização se configura, portanto, como um dos mecanismos possíveis para alcançar os propósitos tanto da legislação nacional quanto internacional de proteção das línguas originárias dos povos indígenas, contribuindo, consequentemente, para a valorização da pluralidade cultural e linguística do país.
Como o projeto que torna os idiomas indígenas línguas cooficiais nos municípios que têm comunidades indígenas tramitou em caráter conclusivo, poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Segurança Pública.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, comemora a aprovação na Comissão de Segurança Pública da Câmara de projeto de lei que inclui os agentes socioeducativos no Sistema Único de Segurança Pública.
Jones Moura informa também a aprovação de outro projeto de lei que permite aos guardas municipais redigirem termos circunstanciados de ocorrências de pequeno delito, sem precisar recorrer a outra força policial. O parlamentar informa que os projetos seguirão agora para a Comissão de Constituição e Justiça.
Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, analisa que a lei de 2019, que reestrutura as carreiras de oficiais e praças das Forças Armadas, prejudica os militares, sobretudo os de baixas patentes. Segundo o deputado, a norma beneficiou quase que exclusivamente o alto oficialato e deixou à míngua os sargentos, cabos e soldados.
Odaí Cunha acrescenta que, ao estabelecer benefícios financeiros para os militares que realizaram cursos de qualificação junto às Forças Armadas, a norma deixou de fora aqueles que já haviam feito a qualificação profissional antes da lei.
Direitos Humanos.
Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, é autora de projeto que prevê o funcionamento 24 horas das delegacias especializadas de atendimento à mulher em todo o país. A parlamentar argumenta que a assistência a uma mulher agredida durante a madrugada ou nos finais de semana fica comprometida em uma delegacia comum.
Maria Rosas informa que o Brasil é o quinto país do mundo que mais mata mulheres e avalia que é preciso promover campanhas de conscientização nas escolas. A deputada garante que a bancada feminina vai se empenhar em proteger e apoiar as mulheres vítimas de violência doméstica.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, reafirma a urgência de se criarem políticas públicas como o projeto que prioriza a destinação de recursos do microcrédito às mulheres, para combater o fenômeno de feminização da fome.
Fábio Tradi informa que, com o início da pandemia, 47% das mulheres passaram a não ter dinheiro para comprar comida, número 6 vezes maior que no restante do mundo. Para o deputado, a situação é especialmente preocupante na medida em que quase metade dos lares brasileiros são chefiados por mulheres.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, defende a aprovação de projeto que estabelece prioridade em medidas protetivas para idosos e pessoas com deficiência que tenham sofrido ou que estejam sob risco de sofrer violência.
Charles Fernandes destaca que as pessoas idosas que moram em zonas rurais são mais suscetíveis à violência física, psicológica, moral e financeira, imposta por pessoas ou instituições financeiras inescrupulosas.
Educação.
A Comissão de Trabalho aprovou o projeto de Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, que prevê a criação da Universidade Federal do Vale do Rio Doce no município de Governador Valadares. Ele afirma que a chegada da instituição ao município irá contribuir para o desenvolvimento sustentável da região.
Leonardo Monteiro explica que desde 2012, Governador Valadares possui um campus na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde funciona o curso de medicina. Ele avalia, entretanto, que a criação da universidade é importante para atender os moradores do Vale do Rio Doce.
Vicentinho, do PT, defende a construção de um Instituto Federal para atender a população do ABC Paulista. Segundo o deputado, a região se destaca em vários setores da economia, como o automobilístico, o petroquímico e o moveleiro.
De acordo com Vicentinho, é necessário colher assinaturas de toda a comunidade local para fortalecer o pleito da construção do Instituto. O deputado ressalta a importância de contar também com o apoio de professores, dirigentes escolares, empresários e políticos.
Política.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, considera que o Ministério da Infraestrutura é um exemplo de tecnicidade e controle de transparência. Segundo o deputado, em governos anteriores, a pasta estava constantemente envolvida em casos de corrupção por contratos sem licitação.
Na avaliação de Luiz Lima, o governo federal não permite a corrupção e, com essa postura, mostra responsabilidade com os recursos públicos e respeito ao pagador de impostos.
Alê Silva, do Republicanos de Minas Gerais, afirma que o Supremo Tribunal Federal deveria questionar a fortuna de pessoas que conseguiram ficar milionárias com a política.
Alê Silva argumenta que político honesto não fica rico. A deputada observa que, mesmo trabalhando durante 20 anos na iniciativa privada, não tem condições de pagar por extravagâncias.
Felipe Barros, do PL do Paraná, entende que as anulações formais de alguns processos da Operação Lava Jato não inocentam políticos já condenados.
Felipe Barros cita trecho de uma delação premiada que descreve uma operação criminosa para tentar limpar a utilização de US$ 1 milhão doados de forma ilegal para campanhas eleitorais.
Na opinião de Flávio Nogueira, do PT do Piauí, é incoerente que membros do governo federal recriminem as críticas internacionais sobre a política de conservação das matas brasileiras em nome da soberania nacional, mas aceitem passivamente a entrada de criminosos e traficantes nas fronteiras da Amazônia.
Flávio Nogueira assinala que a região amazônica representa mais de 50% do território brasileiro, mas que o contingente de militares presente no local é menor que o da cidade do Rio de Janeiro.
Merlong Solano, do PT do Piauí, afirma que o governo federal deve parar de colocar a culpa pela crise econômica em gestões anteriores.
Merlong Solano também elogia o atual governo do Piauí. O congressista afirma que o executivo local conseguiu, em poucos anos, descentralizar a saúde do Estado e garantir a realização de procedimentos de média e alta complexidade em diversos hospitais regionais de cidades do interior.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, denuncia que o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, parou de atender a emergência e urgência. Na avaliação do parlamentar, é um absurdo que uma unidade pública de saúde tenha suspendido o atendimento à população em meio a uma pandemia.
Alencar Santana também critica a Prefeitura de Guarulhos pela cobrança da tarifa de coleta de lixo mais cara do Brasil. O deputado salienta que a gestão do município ainda tenta culpar uma lei federal pela cobrança, mas ele enfatiza que a norma que institui a taxa de serviço de coleta é uma lei municipal.
Economia.
Rejane Dias, do PT do Piauí, julga que a inflação no Brasil está descontrolada e cita que o arroz, que em 2010 custava pouco mais de R$ 5,00, agora custa R$ 30,00. De acordo com a parlamentar, a família brasileira tem que escolher entre o feijão ou o macarrão, porque não consegue comprar os dois.
Rejane Dias explica que a alta dos preços e o crescimento do desemprego aumentaram a miséria e levaram o Brasil de volta ao mapa da fome medido pela ONU. A deputada sugere ao governo que zere os impostos federais dos itens que compõem a cesta básica.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que não há como atribuir a miséria do Brasil à guerra e à pandemia, já que o mundo todo sofre com os efeitos do conflito na Ucrânia e da crise sanitária.
Com relação aos 33 milhões de brasileiros em situação de fome, Bongás afirma que a Câmara deveria interromper suas atividades e pensar em medidas emergenciais para conter esta tragédia.
Segundo Eli Borges, do PL do Tocantins, enquanto outros países sofrem economicamente em função da pandemia e da guerra na Ucrânia, o Brasil surpreende com o superávit da balança comercial. O deputado ressalta que o governo tem feito seu papel e possibilitado, inclusive, lucro às estatais.
Eli Borges destaca ainda que alguns números da segurança pública também melhoraram nos últimos anos. O parlamentar acredita que o país está no rumo certo do desenvolvimento.
Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, critica posicionamento de senadores da oposição que votaram contra o projeto de lei que fixa o teto de 17% do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicações e de transporte público.
Coronel Tadeu censura também a postura dos governadores. Para ele, os administradores estaduais são insensíveis ao se posicionarem contra o projeto que diminuirá a maior fonte de arrecadação dos estados, mas que oferece um abatimento das dívidas com a União quando a perda de arrecadação passar de 5%.
José Ricardo, do PT, critica projeto do governo para fixação de teto para o ICMS sobre combustíveis. Segundo o parlamentar, na prática, o projeto vai levar à perda de até 80 bilhões de reais em recursos para a segurança pública, para o SUS, para o Fundeb e para o combate à fome.
José Ricardo também cobra do governo federal respostas sobre o que aconteceu com o indigenista Bruno Pereira e com o jornalista inglês Don Phillips durante trabalho em favor dos povos indígenas e ribeirinhos da região do Vale do Javari, no Amazonas.
Votação.
A Câmara deve votar esta semana a proposta que estabelece estado de emergência e benefícios sociais e é quem inclui o piso da enfermagem na Constituição Federal. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes sobre a pauta de votações.
Nesta semana, última antes do recesso de julho do Congresso, o plenário da Câmara deve votar duas propostas de emenda à Constituição consideradas prioritárias na Casa. Uma delas é a que prevê benefícios como o aumento do valor do Auxílio Brasil e o vale de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos. A outra é que deixa claro na Constituição que uma lei ordinária vai definir o piso salarial dos profissionais da enfermagem. E já está marcada para terça-feira, sessão do plenário para dar prosseguimento à votação da PEC que aumenta o Auxílio Brasil e concede outros benefícios que somam R$ 41 bilhões de reais, com autorização para que a despesa não fique limitada pelo teto de gastos. Essa proposta também estabelece estado de emergência no país, como maneira de evitar questionamentos judiciais sobre a concessão de benefícios que são vedados em anos eleitorais. Quem é contra a medida classificou a PEC como eleitoreira e apontou que ela vai aumentar a inflação. Foi o que disse o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul.
A Constituição não permite esse tipo de benefício em ano eleitoral, está tão claro. Mas quem tem fome de votos tem pressa. Quem quer auxílio para a sua eleição, para a campanha eleitoral, tem pressa. O povo que se lasque, que pague a conta.
Mas para os deputados aliados do governo, a PEC é uma maneira de diminuir os efeitos da crise econômica para os mais pobres. Essa é a posição do relator da proposta no plenário, deputado Cristino Áureo, do PP do Rio de Janeiro.
A fome está com 60 milhões de habitantes quando a gente eleva potencialmente o público de 18 milhões de famílias para 21 milhões através do aumento do Auxílio Brasil. Potencialmente é sobre esse público que nós estamos acrescentando mais 50% sobre o valor de R$ 400, assim como o auxílio gás, o valor cheio para o botijão da lei que nós relatamos aqui, assim como a compensação para os caminhoneiros.
Também está na pauta do plenário a votação da PEC que inclui na Constituição o piso salarial dos profissionais da enfermagem. O projeto que define o piso da categoria foi aprovado 2 meses atrás pelo Congresso, mas tornar isso constitucional é considerado uma maneira de evitar questionamentos jurídicos sobre a proposta. Isso porque a Constituição estabelece que projetos de lei sobre aumento de remuneração de servidores públicos só podem ser propostos pelo presidente da República, e o projeto que estabeleceu o piso foi apresentado pelo senador Fabiano Cantarato, da Rede do Espírito Santo. Para a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, a PEC vai dar segurança jurídica ao piso.
Vai dar robustez e segurança jurídica ao projeto aqui aprovado, que veio do Senado Federal, que é o 2564. Sem sombra de dúvidas, a enfermagem brasileira merece o reconhecimento pelo seu trabalho histórico, e a baixa remuneração faz com que os profissionais da enfermagem geral tenham duplas ou triplas jornadas de trabalho. Corre de um hospital para outro, corre de um hospital para uma unidade básica de saúde.
Também está na pauta do plenário medida provisória que simplifica a concessão pelo INSS do auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença. A MP acaba com a necessidade de perícia e permite que o benefício seja dado com base em atestados e laudos médicos. Outra MP na pauta é a que cria o programa de renovação da frota de caminhões do país, o Renovar, com regras para o financiamento de veículos novos e entrega dos velhos para reciclagem e desmonte. Outro projeto que pode ser votado é o que regulamenta o funcionamento de operadoras de moedas virtuais, como as criptomoedas. A proposta prevê que essas empresas serão fiscalizadas pelo governo federal, define crimes para quem cometer fraudes e estabelece que as operações devem seguir o Código de Defesa do Consumidor. Está na pauta ainda projeto que cria o programa de assistência social, saúde mental e prevenção ao suicídio voltado para profissionais de segurança pública, com a previsão de acompanhamento psicológico e outras medidas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
Uma boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O acervo de cerca de 1.000 livros do galerista Marco Antônio Vilaça tem um novo espaço. Ele fica dentro da Biblioteca Ministro Rubem Rosa, no Instituto Cerzedelo Correa, a Escola Superior do TCU. O espaço foi elaborado especialmente para abrigar a coleção de livros de artes doados pela família de Vilaça ao TCU e foi inaugurado no dia 30 de junho. O local é perfeito para quem quer descansar a cabeça dos estudos conhecendo um pouco mais sobre a história da arte. A Biblioteca de Artes Marco Antônio Vilaça é aberta ao público em geral, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. O acervo está disponível para pesquisa no local. Para mais informações, acesse o portal do TCU em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.